bastava dizer, bastava pedir, bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer.
Na Difusora, Sérgio Brito, Basta Querer.
Giro da Copa, na Difusora FM
101.9.
Boletins ao meio-dia e às 5 da tarde.
Grugerem MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Grugerem MWM Geradores 3376-4447.
Hora certa, Difusora, 2h29.
Difusora, a rádio do nosso tempo. Difusora.
Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra.
101.9 Difusora.
sorry. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby.
Da madrugada, paixão desenfreada, eu paro o tempo pra observar você. Me diz por onde andava, eu não te procurava mais. Ainda bem que mesmo sem querer eu te encontrei. Te vi de longe. Do alto acende o mundo quando chega noite. Me deito pra te ver. A cidade sem você não é igual. A cidade sem você não tem ninguém. A cidade sem você virou. Nada. O seu olho brilhava ao refletir o sol. Acende a si, criando um show no céu. Te vi de longe. Do alto acende o mundo quando chega noite. Me deito pra te ver. A cidade sem você não é igual. Você não tem ninguém. A cidade sem você virou um caos. E eu também.
A cidade sem você não é igual. E eu também.
Difusora, 2h39.
estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com meu medo de cano alto. O homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra Laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
Stranger than fear. so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen?
Aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar e te convencer. Te confessar, quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar e te convencer. Sei que isso não tem importância. Pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar. Conversar, te convencer, te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. 0 hora no relógio, legal, você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar, se convencer, se confessar. Quero só você pra conversar, te convencer, te confessar.
No 101.9, HIT, a vida tem dessas coisas.
Difusão. Atenção Curitiba! Os Titãs chegam à cidade com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos.
Cada um sabe a alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Homem primata, capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho, em Curitiba. Você, mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM, Curitiba.
A sua parceira musical.
Há 20 anos, o Terra Madre celebra a verdadeira cozinha italiana em Curitiba. Massas artesanais feitas diariamente, clássicos que marcaram a história da casa, a autêntica carbonara, o mignon com risoto de cogumelos e a tradicional língua com purê de batata. Tudo acompanhado por uma carta de vinhos assinada pelo especialista Rafael Zanetti. Terra Madre, tradição, elegância e sabor em cada detalhe. Reservas pelo WhatsApp 3335-6070.
Hora certa, Difusora, 13:01.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Faltam 181 dias para acabar o ano e hoje é Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Brasil ganha mais de 9 mil novos milionários em 2025. Entidades ligadas ao agronegócio criticam o Plano Safra. Pesquisa revela desafios de quem empreende na classe C. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Senado Federal aprovou a lei que permite a venda, compra e posse de spray de pimenta por mulheres. A justificativa do projeto é a proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres. A autorização é automática a partir dos 18 anos e a partir dos 16, com autorização dos pais. Mesmo que o spray de pimenta interrompa um episódio de agressão, a denúncia é muito importante. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. Isso é um problema. Dados mostram que 83% das mulheres que foram mortas de feminicídio não tinham denunciado. Daí a importância de fazer a denúncia, de fazer o registro de ocorrência, solicitar a medida protetiva. Nós temos vários serviços também, como a Patrulha Maria da Penha, que quando uma mulher informa que ela, mesmo com medida protetiva, ela se sente insegura, ela pode solicitar que ela seja incluída na Patrulha Maria da Penha. Esses serviços, eles precisam ser divulgados. A sociedade precisa acreditar nesses serviços.
Os pontos de venda do produto devem manter a identificação da mulher que comprou pelo prazo de 5 anos. O spray de pimenta deve ser usado apenas para impedir uma agressão. Caso contrário, a mulher sofre penalidades, como multas e apreensão do dispositivo. O texto segue para a sanção do presidente da República. E não esqueça, os casos de violência contra a mulher podem e devem ser denunciados em uma delegacia ou de forma anônima pelo Disque 180. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A fila de requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, fechou o mês de junho com 1 milhão e 800 mil pedidos, atingindo o menor patamar registrado dos últimos 21 meses. Os dados foram apresentados nesta semana na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em Brasília. O balanço aponta que mais de 800 mil processos já estão na fase inicial de avaliação, enquanto o restante se divide entre pedidos que aguardam análise há mais de 45 dias ou que dependem de envio de documentos complementares por parte do segurado. De acordo com a diretoria do órgão, a redução no estoque de processos é reflexo direto de um pacote de medidas que inclui a contratação de novos analistas e peritos médicos, além da ampliação dos mutirões de atendimento. Outro fator que tem colaborado para acelerar as análises é o uso da telemedicina e do sistema de análise documental de atestados para auxílio-doença, o que dispensa a necessidade da perícia presencial em diversos casos e ajudou o Instituto a bater o recorde histórico de concessões no primeiro semestre. A melhora nos serviços também trouxe um alívio nos canais de atendimento, com uma queda de 44% no número de reclamações por demora registradas na ouvidoria do INSS nos primeiros 5 meses deste ano. Os números do INSS mostram que o Instituto vem concedendo, em média, 700 mil benefícios por mês. Atualmente, o tempo médio para conclusão e resposta definitiva de um requerimento gira em torno de 50 dias em todo o país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O segundo lote da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026 já está disponível para mais de 9 milhões de contribuintes. De acordo com a Receita Federal, serão pagos cerca de 16 bilhões de reais. Os valores são depositados diretamente na conta bancária ou na chave Pix, informada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração. Além dos canais oficiais da Receita Federal, o Banco 24 Horas é uma alternativa prática para quem deseja consultar informações sobre a restituição e acompanhar a movimentação financeira. Segundo Rodrigo Maranini, gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, a rede oferece facilidade e conveniência para milhões de brasileiros.
A nossa rede permite que os contribuintes tenham acesso ao valor da restituição de uma forma mais próxima, rápida e conveniente. Nestes equipamentos, o contribuinte consegue realizar o saque da restituição, muitas vezes próximo à sua casa, trabalho ou estabelecimentos comerciais no caminho do seu deslocamento.
Presente em milhares de pontos de atendimento em todo o país, o Banco 24 Horas permite que clientes de diversas instituições financeiras tenham acesso a serviços bancários essenciais em um único terminal, proporcionando mais praticidade no dia a dia. Rodrigo Maranini também destaca que os caixas eletrônicos vão muito além da consulta da restituição do imposto de renda e oferecem uma série de serviços que facilitam a rotina dos usuários.
Hoje, o Banco 24 Horas conta com mais de 24 mil equipamentos em mais de 2.100 municípios espalhados pelo Brasil, que ajuda ali a população no seu dia a dia. Oferece diversos serviços, alguns exemplos: consulta de saldo, emissão de extrato, depósito, pagamento de contas e recarga de celular.
O pagamento do segundo lote da restituição representa um importante reforço no orçamento de milhões de brasileiros que aguardavam a devolução dos valores. Para os contribuintes que ainda não foram contemplados, a Receita Federal realizará o pagamento do terceiro lote no dia 31 deste mês. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Entidades ligadas ao agronegócio avaliam que o Plano Safra 26-27, anunciado pelo governo, poderia ser melhor e mais adequado às necessidades do setor. Entre as instituições que se manifestaram estão as federações estaduais de São Paulo e Paraná, além da Frente Parlamentar da Agropecuária. Apesar de algumas críticas, o novo Plano Safra contará com 521 bilhões de reais em crédito, 9 bilhões a mais que o anterior. A maior parte da verba vai financiar operações de custeio e comercialização. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo
Panorama de Notícias Difusora FM.
Após uma força-tarefa de 48 dias, o Comando Integrado da Operação Onça confirmou nesta quinta-feira a captura da onça-pintada, que era monitorada na área rural de Mandaguari, no norte do Paraná. O animal, um macho adulto de cerca de 6 anos e aproximadamente 90 quilos, passou por exames iniciais e foi encaminhado ao Zoológico Municipal de Cascavel. No local, fará novas avaliações e coleta de material para confirmar as condições de saúde antes de ser devolvido à natureza. A operação começou em 16 de maio e reuniu equipes do IAT, Instituto Água e Terra, da Polícia Militar, da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros, do IBAMA e da Prefeitura de Mandaguari. A médica veterinária do IAT, Letícia Koproski, explica que os primeiros exames no animal apontaram bom estado de saúde.
O animal estava aparentemente tranquilo quando foi sedado pelos médicos veterinários. Trata-se de um macho adulto com aproximadamente 6 anos e cerca de 90 quilos. Ele passou por uma bateria inicial de exames ainda no campo, onde constatamos um bom estado de saúde.
A bióloga do IAT, Natália Colombo, destaca que a operação seguiu protocolos técnicos para garantir a segurança da população e o bem-estar da onça.
Essa captura foi feita considerando toda uma avaliação bastante criteriosa, a fim de garantir tanto a segurança da população da cidade, quanto o bem-estar e a segurança do próprio animal.
Agora, o Instituto Água e Terra vai definir, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os próximos procedimentos de manejo e a melhor destinação para o animal. É o que explica o biólogo do IAT, Pedro Chaves de Camargo.
Então vai ser discutido entre a DIPAM e o SENAP do ICMBio, né, o nosso Departamento de Estratégia de Conservação, e o SENAP, que é o departamento que cuida dos carnívoros no país, aonde que é o potencial ponto de soltura desse indivíduo. E o monitoramento, como que vai ser feito, se vai para Onças de Iguaçu, se vai para as várzeas do Paraná, se vai para o litoral. O que a gente vai poder fazer agora é aproveitar esse indivíduo, essa carga genética, para fazer um reforço genético em alguma outra população que hoje em dia não tem mais uma conectividade tão grande.
O IAT também orienta a população a evitar qualquer tipo de contato com animais silvestres. A recomendação é acionar o Instituto pelos escritórios regionais ou pelo telefone do setor de fauna. Os técnicos destacam que, na maioria dos casos, a onça retorna naturalmente ao habitat e que cabe às equipes especializadas fazer o manejo adequado. O biólogo Mauro Brito alerta que a população não deve montar armadilhas ou tentar capturar animais silvestres por conta própria, já que isso pode configurar crime ambiental.
Isso não é aconselhável, principalmente porque pode ser considerado um crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 29 já diz que a caça, apanha, coleta, captura, né, que é a mesma coisa que apanha, é proibida pela lei federal. Então qualquer comprovação disso pode levar a uma punição por crime.
O IAT reforça ainda que onças costumam ser vistas como animais que causam prejuízos na área rural, mas esse impacto é pequeno quando comparado a perdas provocadas por doenças, desnutrição, acidentes de manejo ou animais atolados. Em caso de animais silvestres feridos ou de crimes contra a fauna, a orientação é entrar em contato com a ouvidoria do IAT ou pelo Disque Denúncia 181, informando o local e os detalhes da ocorrência para agilizar o atendimento. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com o objetivo de promover a educação socioambiental, o programa itinerante Estação Sanepar superou a marca de 310 mil estudantes atendidos no Paraná desde a sua criação, em 2024. Só no primeiro semestre deste ano, 72,3 mil crianças e adolescentes de 162 escolas de todo o estado foram impactadas pela iniciativa. Por meio do programa, uma equipe formada por gestores socioambientais e profissionais da Sanepar vai até escolas de educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental e entidades de atendimento social, como a PAIS, para ensinar os alunos como proteger mananciais e economizar água. Munida de um rico material educativo e atrações lúdicas, a equipe promove jogos e outras atividades recreativas para abordar, de forma interativa, temas estratégicos. A participação dos personagens Aqualino e Sunny também ajuda os jovens a aprenderem sobre a coleta e o tratamento de esgoto. Estudante da escola Inês Panitti Ranzé, em Cambará, Lorena Maria aproveitou todas as atrações do projeto.
Gostei bastante e o meu favorito foi o jogo de cartas. Eu aprendi sobre a importância da água e o quanto pode fazer mal se a gente não cuidar da água.
Para Sanepar, o objetivo do trabalho vai além da sala de aula. Ao conhecer e compreender como funciona o saneamento básico, os alunos tornam-se multiplicadores das boas práticas de sustentabilidade ambiental. O programa Estação Sanepar possui 3 equipes de trabalho que percorrem todas as regiões do estado em 3 veículos adaptados com maquetes, jogo de tabuleiro gigante, vídeos, jogos interativos, palestras educativas e materiais recreativos e com tecnologia imersiva. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil ganhou 9.215 novos milionários no ano passado, mas continua sendo uma das nações mais desiguais do planeta. Os dados constam no relatório global de riqueza do Banco UBS, divulgado nesta semana, que aponta que o país encerrou 2025, tendo 386 mil pessoas com patrimônio superior a US$1 milhão, algo em torno de R$5.100.000, considerando a cotação atual da moeda estadunidense. A chegada das pouco mais de 9.200 pessoas ao grupo dos milionários brasileiros representa um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. E com isso, o Brasil se mantém como o país que concentra o maior número de milionários da América Latina. Ao todo, cerca de 43 mil brasileiros têm patrimônio entre US$5 milhões e US$100 milhões, segundo o UBS. O relatório mostra também que o Brasil continua entre os países com a maior concentração de riqueza do mundo. O Brasil ocupa a 4ª posição entre os 56 mercados analisados, com um coeficiente de Gini de 0,81, nível que indica uma forte concentração de riqueza e coloca o Brasil em empate com a África do Sul e logo atrás da Rússia e dos Emirados Árabes, que lideram o ranking da desigualdade. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O transporte metropolitano de Curitiba ganhou os primeiros ônibus superarticulados do Paraná. São 10 veículos de 23 metros e capacidade para 194 passageiros que passam a rodar na linha Pinhais-Rui Barbosa, uma das mais movimentadas da região. Eles fazem parte de um pacote de R$ 51,6 milhões, que soma 27 novos ônibus com ar-condicionado para o transporte metropolitano. O governador em exercício, Darcy Piana, reforçou que os veículos representam para quem usa o transporte todos os dias.
Nossa missão para atender aqueles que mais precisam, aqueles que trabalham, aqueles que vão da sua casa ao trabalho e voltam com segurança e hora marcada.
Os superarticulados são cerca de 4 metros maiores que os articulados atuais, que têm 18 metros e meio e cerca de 140 lugares. Eles trazem motorização Euro 6 que reduz a emissão de poluentes, além de carregador de celular e portas dos dois lados. Só na linha Pinhais-Rui Barbosa circulam cerca de 15 mil passageiros por dia. O diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos, explicou como os novos veículos se encaixam na renovação da frota.
A partir de agora, dentro do sistema metropolitano, todos os veículos passam a contar com esse atendimento, que é os ônibus com ar-condicionado. Além disso, com carregador de celular, estamos também avançando com esses novos veículos no formato do expresso superarticulado, e ele passa a ser também o coringa antiga do sistema de transporte metropolitano. O que, que é isso? Ele vai ter porta dos dois lados, ou seja, ele pode ser utilizado numa linha convencional, né, mas também com os embarques em plataforma. Tudo isso é para a gente otimizar o sistema.
Os 8 ônibus convencionais do pacote começam a rodar ainda neste mês, nas linhas de Pinhais e Piraquara. Outros 9 superarticulados chegam até o fim do ano. Com as novas aquisições, o Paraná soma 525 veículos renovados desde 2019, 65% da frota metropolitana. A previsão é de mais de 171 novos ônibus entre junho e setembro. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A votação popular do Prêmio Bom Gourmet 2026 segue até este domingo, dia 5 de julho, com mais de 50 categorias que valorizam restaurantes, bares, cafeterias, confeitarias, comida de rua e experiências gastronômicas do Paraná. Para participar, basta acessar o site da premiação, fazer o cadastro e escolher os favoritos. A head do Prêmio Bom Gourmet, Caroline Olinda, destaca que a ação fortalece a gastronomia do estado, dá visibilidade aos empreendedores e ajuda o público a reconhecer os sabores que representam o Paraná.
O Prêmio Bom Gourmet é o principal reconhecimento do setor de gastronomia no estado e é uma referência para os consumidores e profissionais da área. Além disso, o título de campeão e também o título de indicado impacta positivamente para os empreendedores. Eles veem um aumento do movimento, na visibilidade e, obviamente, no reconhecimento do público. Por isso, é muito, muito, muito importante o público votar e colocar ali o seu preferido, né? Fazer isso acontecer e seu voto faz toda a diferença. Cada voto aqui no Prêmio Bom Gourmet importa, importa muito.
Nesta edição, o prêmio chega ao 16º ano com o conceito "O sabor é o destino" e amplia o olhar para além de Curitiba, com participação de regiões como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campos Gerais e Litoral. O resultado será divulgado em agosto. A votação está disponível em prêmiobongourmet.com. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do estado está investindo 10 milhões e 800 mil reais na reforma e ampliação dos colégios estaduais Moradias Monteiro Lobato, no bairro Tatuquara, e Nirley Medeiros, no Campo de Santana, em Curitiba. As obras foram executadas pelo Fundepar e vão ampliar o número de vagas e melhorar a estrutura das escolas. O governador em exercício, Darcy Piana, destaca os investimentos do estado na educação.
Toda a educação precisa de investimento. O nosso governo não poupou investimento para a educação do nosso estado. Quando assumimos em 2019, éramos o 7º no IDEB. Hoje somos o 1º.
O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, afirma que a ampliação das escolas acompanha o crescimento da região sul de Curitiba.
O governo do estado é um olhar para o Tatuquara, é um bairro que cresce muito e a população grande. Aqui no Colégio Nirley, no Colégio Monteiro Lobato, além da reforma, teve a ampliação. A construção de novas salas de aulas, de laboratório de informática, de refeitório, para levar mais condição de trabalho aos professores e ao ensino aos estudantes. E assim a gente continuar melhorando cada vez mais a nossa educação.
A diretora-presidente do Fundepar, Eliane Carmona, ressalta que, além da ampliação das unidades, o Fundepar também vai construir uma nova escola na região.
Isso é uma preocupação da Secretaria de Educação e do Fundepar em ampliar, dar mais qualidade para os nossos estudantes. E não é só isso. Nós já licitamos uma nova unidade nova aqui no Tatuquara no valor de aproximadamente 24 milhões.
No Colégio Estadual Nirley Medeiros, que atendia a mais de 2 mil alunos em 3 turnos, foi construído um novo bloco com 7 salas de aula, laboratório de informática, sala multiuso e depósito de merenda. O investimento de quase 5 milhões e 800 mil reais também incluiu a ampliação do refeitório e do pátio coberto, melhorias nos sanitários e reforma do telhado. O diretor Márcio de Miranda Gonçalves
Gonçalves explica que, com a ampliação, a capacidade da escola passou para 2.600 alunos, permitindo a oferta do ensino médio também no período diurno.
Foi esse bloco novo aqui, com 7 salas, laboratório de informática, depósito para merenda, uma sala de jogos que vai ser bem bacana para eles e toda a reforma do telhado da escola. A vantagem da ampliação foi a possibilidade de ter o ensino médio de dia, que antigamente o ensino médio era só à noite.
Aluno da escola desde o sexto ano, Matheus Viana participou do programa Ganhando o Mundo e fez intercâmbio na Irlanda no ano passado.
A nova estrutura do colégio, ela está sendo muito boa para nós utilizarmos, para novos alunos poderem ter a oportunidade de estudar aqui. Quando eu fui, ainda estava em construção. Quando eu voltei, eu me deparei com essa estrutura toda. Não imaginava que seria desse tamanho, né?
Já o Colégio Estadual Moradias Monteiro Lobato recebeu investimento de pouco mais de 5 milhões de reais para uma readequação completa da estrutura. A obra incluiu a construção de 8 salas de aula, laboratório de informática, depósito, sala para entrega do programa Leite das Crianças, ampliação do refeitório e melhorias nos sanitários. Com a ampliação, a escola também vai oferecer ensino médio no período diurno. Além do curso técnico em administração, a expectativa é abrir futuramente o curso de estética, ampliando as oportunidades de qualificação para os estudantes. A expansão acompanha o crescimento da região. Entre os censos de 2010 e 2022, a população do bairro Tatuquara passou de 52.279 para 72.790 habitantes, um aumento de cerca de 20.500 moradores em 12 anos. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O SAMU é um daqueles serviços que todo mundo conhece. Ele garante que a população tenha acesso a atendimento em situações de urgência e emergência, porque a gente sabe que no momento de risco, cada minuto faz diferença. E ter uma equipe preparada chegando rapidamente pode salvar vidas. E para que esse atendimento chegue com mais agilidade a qualquer região, o governo do estado ampliou a cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência, que hoje atende todos os 399 municípios paranaenses. Segundo o secretário da Saúde, César Neves, a universalização do SAMU é um marco para a saúde pública do Paraná, levando atendimento de qualidade a toda a população.
Foram mais de 8 mil veículos distribuídos ao longo desses 7 anos e meio. Isso é algo inédito. Ano passado, distribuímos 150 ambulâncias, com tudo que há de mais moderno de tecnologia de atendimento pré-hospitalar, para serem mais um reforço para os municípios do Paraná, para servirem de conforto para transporte interhospitalar de pacientes graves que necessitem de suporte avançado, para a necessidade de um reforço mesmo do dia a dia, fazendo com que consolide essa ideia única de renovação de frota e de fazer com que os paranaenses se sintam respeitados.
Em 2019, a cobertura regionalizada do SAMU alcançava apenas 68% do território paranaense. A partir de 2020, a implantação de um sistema único de regulação e atendimento permitiu integrar toda a rede, aumentando a capacidade de resposta e o número de ocorrências atendidas. Outro destaque foi a adoção do medicamento Tenecteplase nas UTIs móveis e nas aeronaves de resgate. O Paraná é o único estado brasileiro a utilizar o trombolítico ainda no atendimento pré-hospitalar, o que aumenta as chances de sobrevivência e reduz sequelas em casos de infarto e AVC. Além disso, o governo do estado prepara o início da operação de uma aeronave biturbina equipada para voos noturnos.